Bom dia, agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas que marcam este noticiário.
Já está a chegar a Beirute a ajuda internacional para reconstruir a capital libanesa, abalada esta semana por duas potentes explosões que provocaram até agora 150 mortos e mais de 5 mil feridos. Neste jornal às 8, o retrato de uma cidade destruída feito pela enviada especial da RTP. É preocupante a situação da Covid-19 na cidade e província de Maputo. As autoridades sanitárias não colocam de parte a hipótese de estar já perante a hipótese do nível de transmissão comunitária. Em Portugal, o bastonário da Ordem dos Médicos critica a Direção-Geral da Saúde e pede um acompanhamento mais próximo da situação dos lares, sobretudo aqueles atingidos pela pandemia.
Toda a informação com o jornalista Germano Campos.
Não para de aumentar o número de vítimas mortais da dupla explosão que esta semana atingiu Beirute, a capital do Líbano. Os últimos dados apontam para 150 mortos e 5 mil feridos. 300 mil pessoas ficaram sem casa. A enviada especial da RTP, Rosário Salgueiro, descreveu esta manhã o cenário com que se deparou nas ruas da capital libanesa.
Os libaneses acordaram para mais um dia de limpeza. Ainda se caminha muito sobre vidros partidos, sobre madeiras de móveis que saltaram dos prédios. Neste momento estou a olhar para uma casa que não tem uma janela inteira e só nas fachadas tem 6 janelas. É uma casa térrea, está completamente destruída. O telhado saltou praticamente todo. Os habitantes já não estão em Beirute, ninguém ficou ferido nesta habitação, estavam noutro local da cidade, mais distante, daí se terem salvo. Muitos residentes da capital libanesa fizeram isso mesmo, agarraram nas malas, nos documentos e partiram para mais longe. Nesta altura de férias está muito calor aqui em Beirute, logo a esta hora estão praticamente 30 graus e muitos residentes optam para ir para as montanhas, mais fresco, onde têm muitos familiares.
2 dias depois das violentas explosões na capital libanesa, mantém-se o cenário de caos e destruição, em particular na zona portuária. A Organização Mundial da Saúde enviou, entretanto, nas últimas horas, 20 toneladas de ajuda humanitária para o Líbano. O voo chegou ontem a Beirute, como o da ONU News em Nova Iorque avança, Alexandre Soares.
Um voo da Organização Mundial da Saúde, OMS, chegou nesta quinta-feira a Beirute com 20 toneladas de ajuda humanitária após a explosão que causou mais de 130 mortes e deixou mais de 5 mil feridos na área portuária da capital do país. A agência informou que os suprimentos são suficientes para 1000 intervenções médicas em feridos graves e 1000 cirurgias para sobreviventes com ferimentos e queimaduras. Em nota separada, a representante da ONU no Líbano, Najat Rochdi, informou que liberará 9 milhões de dólares do Fundo Humanitário Libanês para atender a necessidades imediatas. Também esta quinta-feira, o porta-voz do secretário-geral da ONU informou que, com o porto de Beirute sem funcionar, a ONU e parceiros tiveram que fazer ajustes logísticos para manter a continuidade das operações. A Força Interina da ONU no Líbano, UNIFIL, relatou que continua a sua avaliação do navio da Força-Tarefa Marítima, que foi danificado pelas explosões. Esta quinta-feira, a liderança da missão visitou o navio e boinas azuis de Bangladesh que ficaram feridos. Após as explosões, 23 soldados da UNIFIL foram hospitalizados, mas 18 já receberam alta. A ONU informou que 2 capacetes azuis continuam em condições críticas, mas estáveis.
As autoridades de saúde de Moçambique estão preocupadas com o contínuo aumento de casos positivos da Covid-19, sobretudo na cidade e na província de Maputo, e não colocam de lado a hipótese, Orfeu Sá Lisboa, de se estar já perante o nível de transmissão comunitária.
O aumento de casos da Covid-19 que se verifica nos últimos dias está a tirar o sono às autoridades de saúde, admite o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde.
Queremos reiterar que a cidade de Maputo está está em eminência de transmissão comunitária e a província de Maputo também nos preocupa.
Eduardo Samgudo assegura que a cidade e província de Maputo ainda não reúnem critérios de transmissão comunitária.
Nós, oportunamente, iremos comunicar quando, com base nas análises que estamos a fazer, a cidade de Maputo cumprir com os 4 critérios de padrão de transmissão comunitária.
Do cumulativo de 2.120 casos que Moçambique contabiliza, a cidade e província de Maputo contribuem com um total de 463 casos. A Covid-19 já matou 15 pessoas em Moçambique, 11 estão internadas e 795 recuperadas, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde.
Entretanto, está em marcha na capital moçambicana uma campanha contra o estigma e a discriminação das pessoas infectadas ou afetadas pela Covid-19. A campanha chama-se Está nas Tuas Mãos e o autarca de Maputo, Inês Comis, explica como vai funcionar.
Durante a vigência da campanha, iremos intensificar mensagens para reforçar a mitigação da Covid-19 ao nível da comunidade e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Cada um de nós seja um promotor desta campanha, afixando esses materiais nos seus veículos, nos estabelecimentos comerciais, igrejas, mesquitas e outros locais de destino.
Esta campanha para a intensificação da prevenção da Covid-19 e eliminação do estigma e discriminação vai decorrer por tempo indeterminado. Em Cabo Verde, a Sociedade de Música vai apoiar cerca de uma centena de artistas durante o mês de agosto, com um montante de 10 mil escudos cada. Trata-se da segunda fase do Fundo Social, criado para apoiar artistas que passam por dificuldades devido à pandemia. Segundo a presidente Solange Cesarovna, o fundo resulta de uma parceria com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no valor de 1 milhão de escudos.
Como tivemos a percepção de que a situação continua muito difícil, uma vez que as atividades culturais continuam paradas e percebemos a pertinência de voltar a colaborar com os nossos membros, fizemos alguns contactos com alguns parceiros e, neste caso, com a PNUD, que respondeu positivamente ao nosso pedido para que nós fizéssemos uma parceria solidária que está em desenvolvimento e para a reabertura do Fundo Social, que reabriu hoje, no mesmo montante, no valor de 1 milhão de escudos cabo-verdianos, e irá contemplar mais 100 membros da Sociedade Cabo-Verdiana de Música durante o mês de agosto.
E podem beneficiar do Fundo Social os membros da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, sejam autores, artistas, intérpretes, executantes e demais titulares de direitos do setor musical. Solange Cesarovna diz que a ideia é contemplar os criadores que vivem exclusivamente da música.
Temos o nosso regulamento social, ele está ativo justamente para a situação de momentos de crise, como é o caso da pandemia, e tentamos facilitar a todos os títulos a participação e a candidatura no fundo. O nosso membro terá apenas que preencher o formulário que ele recebe, e já recebeu, não é, através do e-mail, com as informações que ele deve conceder justamente no formulário de que vive apenas de música e qual é a data que a sua atividade está suspensa, desde que data que a sua atividade está suspensa, e documentos complementares, como o documento de identificação, o número da conta bancária e a declaração da veracidade das declarações prestadas.
O acesso a esta segunda edição do Fundo Social está aberto durante 15 dias até 21 deste mês. A previsão é que os valores sejam distribuídos até final de agosto. Em Portugal, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defendeu ontem que a Direção-Geral da Saúde deve acompanhar mais de perto as situações como a do lar de Reguengos de Monsaraz, onde um surto de Covid-19 provocou a morte de 18 pessoas. Isto porque aquele lar não estava a cumprir as normas decretadas pela DGS. Foi o que concluiu uma auditoria da Ordem dos Médicos.
é preciso que a Direção-Geral de Saúde, provavelmente, controle mais estas situações. Isto é, nesta fase de pandemia, a Direção-Geral de Saúde devia ser uma estrutura mais robusta e com mais tentáculos entre aspas, não é? Mais pessoas que permitissem atuar mais longe. Repare que a Direção-Geral de Saúde só foi a Rubens de Monsagrás depois de nós termos intervido. Mais concretamente, depois de eu ter intervido. Antes disso, nunca tinha ido lá. E, portanto, eu acho que estes casos mais específicos, não é? Não é os casos todos que acontecem no país, não é? Estamos a falar no lar. Nos lares as coisas podem ser potencialmente complicadas. É preciso acompanhar de perto e perceber o que é que está a acontecer e se as coisas estão a ser feitas como devem ser feitas. Porque isso é absolutamente essencial. Porque nós aqui, a nossa intervenção mais correta ou menos correta pode salvar mais ou menos vidas.
O apelo bastonário da Ordem dos Médicos à Direção-Geral da Saúde para que intervenha mais diretamente na situação dos lares atingidos pela Covid-19. O Facebook removeu uma rede de perfis falsos oriunda da Roménia que promovia nos Estados Unidos a reeleição de Donald Trump no Facebook e também no Instagram. Cristina Borges.
Das 35 contas do Facebook e das 88 do Instagram, muitas passavam-se por americanos, que promoviam a reeleição do presidente Donald Trump, com histórias de apoio de conservadores, negros, americanos, cristãos e seguidores da teia canon da extrema-direita, que fala sobre um plano secreto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus apoiantes. Muitas destas contas administravam as páginas de fãs de Donald Trump, infringindo as regras do Facebook. De referir que o Instagram é propriedade do Facebook e o alcance desta última rede é mais pequeno, é de 1.600 contas e no Instagram chega às 7.200.
O Facebook a remover uma rede de perfis falsos que era operada a partir da Roménia e que nos Estados Unidos promovia a reeleição de Donald Trump nas redes Facebook e Instagram.